Então, mas eu até já conversei com o Diogo aqui sobre essa pré-olimpíada que está acontecendo. Como, não, como o Brasil está participando e está distante dela ao mesmo tempo? Quase nada surge. Com relação ao futebol, jogou ontem o Brasil com
a Colômbia.
Até, vem até tendo um bom desempenho, né? Não perdeu ainda, ontem foi empate. Né?
Isso.
Acho que a gente, se for campeão, quantas vezes nós já fomos? Te lembras desse tipo de torneio?
Do pré-olímpico várias vezes, né? Mas o mais importante aí é pegar uma das vagas, porque só são duas.
Uhum. Uma coisa que eu também já até disse, que me chamou a atenção, é que muitos desses jogadores já não são mais de time brasileiro, já são de times estrangeiros que estão pegando na barriga da mãe. Né?
É verdade. Inclusive o centroavante, o Renier, né, que foi revelado pelo Flamengo, já foi negociado. Então, realmente são jogadores já rodados, né? Alguns já com bagagem internacional, por incrível que pareça.
Vamos, futebol, Haroldo Costa.
Vamos lá, Geraldo. Olha, desde ontem, Geraldo, repercute o que aconteceu ontem lá no centro do Recife, né, no pátio de Santa Cruz, aquela confusão envolvendo as torcidas. O Santa Cruz estava comemorando seus 106 anos, os torcedores foram para lá, criaram um clima de comemoração, e tinha crianças, tinha idosos, tinha muita gente lá, acompanhando um momento de comemoração. E de repente apareceram lá 80 pessoas, né? 80... A gente tenta usar o nome torcedor, mas não sei se cabe. Né? Mas 80 pessoas apareceram lá e provocaram uma grande confusão. A Polícia Militar teve que intervir realmente de forma rigorosa, com tiros para o alto, para dispersar toda aquela confusão, que segundo a própria Polícia Militar poderia ter sido muito maior. Mais feridos, mais pessoas machucadas, seria realmente algo muito grave. E eu resolvi ouvir aqui o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho, porque a gente vai ouvir uma entidade muito importante para o estado, que é a entidade do futebol no estado de Pernambuco, e também o doutor Evandro, que já trabalhou na área da polícia como delegado, né, e tem uma experiência também com essa situação de violência do meliante, do baderneiro, e o que é que ele pode falar para a gente. Doutor Evandro, de que forma você tem acompanhado essas informações e o que aconteceu ontem lá no centro do Recife, que mais uma vez traz à tona essa confusão envolvendo torcidas organizadas? Bom dia.
Infelizmente, não é um bom dia, é um mau dia de uma mácula que nós temos no Brasil, de um câncer que nós não conseguimos resolver. E eu atribuo a culpa exclusivamente ao Congresso Nacional, que com essas nossas leis frouxas, absolutamente inadequadas, não permite a polícia agir, não permite o poder judiciário agir, e nós ficamos reféns desses marginais. Você colocou corretamente, não são torcedores, são criminosos que se utilizam do evento futebol ou da existência de uma entidade, seja qual delas for, jovem ou velho, ou seja, o que for, o nome que for, para extravasar essa chaga social. A Polícia Militar tem que se elogiar a conduta. Lamento só que a Polícia Militar tenha atirado para cima. O ideal é que tivesse atirado neles. Nós poderíamos ter hoje, sei lá, 30 bandidos a menos, 40, 20. Infelizmente, nós temos essa defasagem que o presidente Bolsonaro ainda não conseguiu fazer, que seria nós termos pena de morte, seria muito adequado para esse tipo de gente. Porque esse tipo de gente não é gente, isso é um animal, um bicho que tem que ser executado. Infelizmente, a Polícia Militar não pode nem bater, porque senão vai processar tudo que é policial. Nós não podemos nem botar ele no sol, em pé, no papel do dedo, colocar para lavar banheiro e campinar, porque também não pode. Na verdade, nós temos que tratar eles com cafezinho, água e respeitar esse pseudo direitos humanos que ele tem. Nós já temos uma reunião dia 10 agora com a coordenadoria dos juizados, todos os juízes, a federação, os presidentes de clubes, mas eu lhe confesso que vou absolutamente desanimado, porque nada do que a gente possa fazer, nada do que nós tenhamos condições de fazer, se não for a força do braço forte do Estado, da lei, de se agir para prender, não adianta nada. Essas pessoas vão ser identificadas, porque a federação vai contribuir nisso, denúncia e tudo, vão ser. Aí vão receber lá uma pena de advertência, vão ficar proibidas de ir a jogos, vão aos jogos do mesmo jeito, porque eu não tenho onde colocar eles. Eu não tenho como colocar. Eu devo ter hoje, sei lá, 800 torcedores aproximadamente, são proibidos de ir a jogos. Onde é que eu vou colocar? Nenhuma delegacia comporta eles. Nenhum juizado comporta. Quer dizer, é letra morta. Nós ficarmos, a sociedade está refém dessa bandidagem, porque os nossos congressistas são covardes, não tem a coragem necessária. Nós fizemos 3 projetos nos últimos 4 anos de Congresso, que determinava, que se considerava associação para a prática de crime, que era punido com 90 dias, no mínimo, de prisão, de reclusão do presídio, que tinha que ser processado apenas de 2 a 8 anos. Nada foi aceito, nada. O conceito do Congresso é que são crimes de menor poder ofensivo, que esses malfeitores que eles chamam de vítimas da sociedade têm que ter aula, têm que ter atendimento psicossocial. Isso é uma baboseira, isso tem que ser executado. É uma pena que nosso presidente Bolsonaro não tenha um Congresso na mão que nós pudéssemos ter pena de morte. Seria um exemplo maravilhoso se a gente pudesse executar esses 80 aí.
Presidente, os clubes emitiram nota, até uma torcida também se pronunciou, né? A torcida jovem aí do esporte também emitiu uma nota, não concorda com violência e por aí vai. Mas, e os clubes? Eles têm alguma participação nisso? Há um relacionamento também com essas torcidas, uma certa leniência entre eles? Como é que o presidente avalia isso?
Não, em absoluto. De um clube, de um cidadão de bem, Constantino, Edno, Diógenes, Pedro Lacerda, Jair Lasovic, Milton, Rodolfo Aguiar, nenhuma pessoa de bem vai compactuar ou vai apoiar. Agora, a relação institucional do torcedor com o clube é na presunção que o torcedor é um cidadão, é uma pessoa e não um animal, não um selvagem desse. Quer dizer, o clube tem sua relação institucional, por exemplo, o Sport tem com a torcida A, B ou C. Eu me lembro, na época que eu ia a campo, era Vitor, da Treviterra. A instituição, eu discordo quando se diz que a culpa é da instituição. Não é. O problema é que nós temos marginais, criminosos, que não deveriam viver na sociedade. Na verdade, deveriam já estar mortos, infelizmente não estão, mas deveriam pelo menos estar em presídios. E aí eu concordo com o Bolsonaro, quando os defensores dos direitos humanos reclamam que os presídios são ruins. São ruins porque devem ser ruins mesmo, porque foi feito para gente ruim. Não é para ser um hotel 5 estrelas, não. É para ser ruim mesmo. Agora, infelizmente, eu vou novamente para a reunião, é a 100ª reunião que eu vou novamente tratar, mas a polícia não pode bater ninguém. Bater um soldado, um tenente, um capitão, vai tudo preso. Não pode nem colocar os caras para trabalhar. Não pode colocar no sol. Isso era para estar tudo lá no quartel, em pé, em fila, 6 horas no sol, limpando, capinando, sem água, dormindo, para começar. E depois era para ir para presídio. Isso não é gente, isso é bicho. Essa ideia de que nós temos que tratar esses bandidos como seres humanos, ela vai na contramão do sentido de humanidade, de civilização. Isso é um animal, não é gente. Então por que nós temos que tratar um animal como gente? Teria que ser tratado no cacete, era para a polícia. Eu lamento que a polícia tenha atirado para cima. Se tivesse atirado em todos eles, eu estaria hoje muito feliz, satisfeito. Lamentaria, porque teria que defender um monte de soldados, teriam sido todos processados. Mas vamos novamente trabalhar, novamente buscar soluções. Mas de antemão digo que não existe solução prática, técnica, porque não existe legislação que permita nenhum juiz, nem a nenhum promotor, nem a nenhum agente executivo, delegado da Polícia Civil, comandante da Polícia Militar, de agir como deve agir. Muito pelo contrário, as leis são proibitivas no sentido de proteger a sociedade, só protege esses marginais.
Presidente, nós teremos aí, no mínimo, né? No mínimo, 4 clássicos. São 2 pelo estadual, mais 2 pela Copa do Nordeste nos próximos dias. Na reta final do estadual, deveremos ter mais, né? Os times vão se classificando. Na própria Copa do Nordeste também pode acontecer. O que é que a gente pode dizer para quem gosta de futebol, quer ir para o estádio, quer torcer, aqueles que ainda resistem, né? Frequentando os estádios, porque eu conheço muita gente que já está com medo realmente dessa violência. O que é que pode ser feito, e a federação vai também tentar fazer para que a gente possa ter um clima mais tranquilo, pelo menos no, nas partidas, presidente?
Nos estádios, nós temos segurança absoluta. Se nós verificarmos todas as pesquisas e índices de violência nos estádios de futebol, nos estádios, nós temos os melhores índices da cidade de segurança, de tranquilidade e não eventos violentos. Por exemplo, o evento de ontem aconteceu aonde? Aconteceu no Parque Santa Cruz, um ambiente religioso, um ambiente físico, material de construção religiosa, de uma igreja belíssima, um local que tem toda uma empatia, toda uma simbologia religiosa, e o evento foi lá, num local tradicional e antigo, secular do Recife. Não foi em campo, não foi em estádio, não foi em CT de treinamento, nada disso. O problema é que essa questão é uma questão social, é uma questão antropológica, ela extrapola o futebol. Esses bandidos que são marginais, antigos, na verdade eles se locupletam, se utilizam do vetor da bandeira do futebol, da torcida, para simplesmente cometer crimes ou para dar vazão a esses sentimentos e essa personalidade bestial que eles têm. Como não são pessoas, eu lamento, eu até me arrependo de vir esse político para defender pena de morte. E para mim seria o maior prazer do mundo que essas pessoas fossem executadas. Isso não é gente, isso é bicho. Não tem que ter pena, não tem que ter atenção, não tem que ter carinho, não tem que ter nada disso. Teria que morrer. Era o melhor resultado para a sociedade. Infelizmente, vamos novamente para todas as reuniões, vamos novamente trabalhar, buscar aumentar o policiamento preventivo. Você recorda, 3 anos, 4 anos atrás, nós investimos 300 milhões em tecnologia, em inteligência artificial, em monitoramento de rede social. Tudo isso a polícia usa, o Estado usa, mas é muito pouco. Porque o problema é que você detém, mas vamos identificar, vai fazer o BO, vão ser soltos no mesmo dia e vão ter que se apresentar para ter aula. Imagina, vão se apresentar para serem submetidos a aulas de sociabilização. Isso serve para quê, Pedro? Para absolutamente nada. E, aliás, eles nem vão, porque não tem local para fazer. No outro dia, eu mesmo, vem lá para mim, do Ministério Público, da Justiça, eu proíbo eles de ir a campo. O que é que se adianta? Absolutamente nada, porque eles vão para campo. Porque não há como controlar. Não existe espaço físico que você consiga colocar. E eu, quando tentei colocar a primeira vez no derby, para capinar o campo, e para lavar, e para limpar, fui proibido. Então, para mim, devia estar preso. Mas é desalentador todo esforço, todo trabalho, a força que os nossos clubes têm de crescer, de fazer futebol, tudo isso, e nós temos tudo isso prejudicado por meia dúzia, por essa raça deplorável de gente que se utiliza o futebol para fazer isso.
Presidente, para fechar aqui a nossa conversa, eu estava conversando com o Geraldo aqui antes de começarmos aqui o bloco esportivo, e a gente falava sobre torcida única, né? Que é uma coisa já marcante lá em São Paulo, virou a cara lá dos clássicos. Eu sei que o evento de ontem, a confusão de ontem, na verdade, né? O evento e a confusão não foi num estádio, num clássico, mas eles apareceram lá e deu toda essa confusão. O senhor já passou alguma vez pela cabeça a história da torcida única por aqui?
Nós analisamos isso, junto com o Ministério dos Esportes, nós analisamos junto com São Paulo, Minas. O que ficou detectado é que, na verdade, por incrível que pareça, o conceito ou a operacionalidade da torcida única, em algumas vezes, ela até exacerbou a violência. Porque a outra torcida não vai, aí ela marca para encontrar com a outra e vai brigar fora. Como eu digo, procure ver qual foi o evento, o conflito que nós tivemos no estádio, à exceção daquele homicídio do Arruda, que prontamente, como foi um homicídio, o Estado agiu, a Federação inclusive agiu, todos foram presos, foram a tribunal de júri, foram condenados e cumprem pena. À exceção daquele conflito, qual conflito de confronto de torcida no estádio? Não tem. Ele é fora, ele é um evento urbano, social, antropológico, ele foge da esfera do ambiente do futebol. Então, e além do mais, francamente, eu não queria ser governador para ter que me submeter, me subjugar a uma horda de marginais desse e ter que atestar que não temos capacidade de combater, de prender, de eliminar bandidos. Porque no confronto tem que eliminar. Não tem, é pena que a polícia não tenha tirado deles, é uma lástima. Mas eu compreendo, a polícia também não teria, porque eu sei que os soldados, os tenentes, os sargentos iriam ter sérios problemas. Mas vamos trabalhar mais, vamos buscar alternativa, vamos tentar encontrar mais medidas acautelatórias de segurança. Mas eu lhe confesso que é muito difícil resolver isso com esse arcabouço jurídico que nós temos. Com a nossa legislação, que não pune ninguém, é muito difícil resolver isso.
Obrigado, presidente. Até logo. Bom dia.
Um abraço.
Está dando o que falar para a declaração do presidente. Estou vindo da redação do jornal. Por exemplo, aqui, que a repercussão é imediata, tem, por exemplo, Orlando Sérgio de Candeias. Haroldo, é sério que o presidente da federação defendeu pena de morte para integrante de torcida organizada? Tem de Jardim Atlântico, lá de Slau, que diz parabéns pelo depoimento do presidente. Tem Orlando Sérgio. Haroldo, presidente da FPF, não está querendo pensar noutra solução, já que é pena de morte? Clóvis Maia, de Jaboatão dos Guarapes, fala bastante infeliz do presidente sobre a questão das torcidas organizadas. E vai por aí, você tem de todo jeito a opinião de canto a canto, é assim que a banda está tocando na manhã de hoje.
É, temos aí mais uma confusão com muita repercussão, Geraldo, e o presidente aí demonstrou realmente uma... até uma falta de paciência, né, com a situação. Foi para uma coisa mais extrema, né, e realmente repercute bastante por ser um presidente de uma entidade importante que é a Federação Pernambucana de Futebol. Bom, hoje tem Esporte Retrô e o jogo será às 7h15 da noite lá na Ilha do Retiro pelo Campeonato Pernambucano. Você vê que a gente gastou o tempo todinho falando aqui da violência e não fala mais de futebol por causa desses bagunceiros aí, Geraldo.